A crise desencadeada pela pandemia da Covid-19 trouxe vários problemas para os brasileiros, principalmente o desemprego. Com isso, não só a saúde física ficou ameaçada pelo novo coronavírus, mas a saúde financeira foi diretamente atingida. Esse cenário levou os bancos a abrirem a possibilidade dos brasileiros com imóveis financiados a suspenderem os pagamentos, inicialmente por 3 meses. Com essa medida, segundo a Caixa Econômica Federal, até o final de maio do ano passado, 2 milhões e 300 mil clientes haviam pedido a suspensão temporária do pagamento do financiamento da casa própria, o que levou a Caixa a ampliar o prazo dessa suspensão, primeiro para 120 dias e depois para 180 dias. Mas nem todos tiveram essa oportunidade. E além da crise, enfrentam outro problema por uma situação muito comum no Brasil, o contrato de gaveta. A advogada da Associação Nacional de Mutuários, Cristiane Aparecida Curcio Alves Moraes da Costa, explica aos ouvintes o que é um contrato de gaveta.
Contrato de gaveta trata-se de um contrato particular feito entre o titular do financiamento do imóvel junto ao banco e um particular que intitula-se como comprador. Esse contrato de gaveta, ele é feito entre os dois e ele tem valia acompanhado de uma procuração pública, uma procuração feita em cartório pelos dois, onde o titular do financiamento passa para ele os amplos poderes, inclusive a cláusula de judícia, em que ele pode representá-lo judicialmente, se assim o desejar.
A Associação Nacional de Mutuários tem atualmente mais de 8.600 associados e 40% das ações movidas pela associação são referentes a contratos de gaveta, o que mostra os riscos desse tipo de negociação, especialmente num momento de crise como a que estamos vivendo com a pandemia.
O risco de fazer um contrato de gaveta é se ele não fizer essa procuração pública junto. Por exemplo, o titular pediu o imóvel de volta, né? Ou sofrer alguma execução e sobrecair sobre o imóvel. Ou ainda, risco do lado contrário é do titular sumir ou morrer e tiver herdeiros que não reconheçam esse contrato de gaveta, se não acompanhado da procuração pública. Tem risco para o vendedor, que é o titular do financiamento, que também o comprador pode deixar de pagar, né? E se não transferir de nome, acaba sobrecaindo dívida no nome do titular. E tem risco para o comprador. Se ele não tiver a procuração pública, ele pode quitar e depois não conseguir, ao menos, pegar a declaração de quitação junto ao banco, por exemplo. A maioria dos problemas, nesses 40%, são parcelas em atraso, que muitas vezes os gaveteiros vão negociar junto ao banco, mas não possuem uma procuração pública com poderes para tanto. Então, o banco se nega a negociar e acaba mandando o imóvel a leilão. É o maior problema que entra em contato com a Associação Nacional dos Mutuários.
Não existe uma instituição que gerencie todos os números de leilões de imóveis no Brasil, mas, segundo a Caixa Econômica Federal, apenas um site de leilão anunciou um aumento de 80% no número de imóveis retomados pelos bancos que foram a leilão em 2020. O advogado e especialista em direito civil pela USP, Aires Vigo, dá exemplo de problemas que podem ocorrer no contrato de gaveta quando o imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, e que pode levá-lo a leilão.
Isso muitas das vezes pode acontecer no setor imobiliário. Então, alguém vai, financia um imóvel junto à Caixa Econômica Federal, por exemplo, e esse alguém que conseguiu financiamento preenche os requisitos para que pudesse obter o financiamento. Tinha renda, tinha comprovação de que esse mutuário tinha condição de comprar esse imóvel. O cadastro dessa pessoa passou pela análise, por exemplo, da Caixa, do agente financeiro, e foi aprovado. Aí, quando esse terceiro, sem a anuência da Caixa, transfere esse contrato para um terceiro que não preenche esses requisitos, então isso, no meio do caminho, pode implicar um problema, porque a Caixa pode não querer registrar esse contrato ou assumir esse terceiro como parte na operação.
Vigo lembra que o contrato de gaveta é legal, mas que é importante que as partes, comprador e vendedor, registrem esse contrato.
É importante que as partes, ao estabelecer esse contrato, se dirijam a esse agente financeiro ou a uma outra entidade qualquer que esteja vinculado, como o Siretran, no caso de venda de veículo, né, de imóvel, no caso de cartório de registro de imóveis, enfim, para dar a publicidade através do registro. Então, num exemplo mais, que eu diria que é mais evidente aí, que é do financiamento imobiliário, é levar o instrumento na Caixa para que ela avalie o cadastro desse terceiro que está adquirindo os direitos daquele mutuário, para que a Caixa faça as exigências pertinentes, sobretudo no sentido de cadastro, desse que será o novo mutuário, onde esse terceiro vai ter que demonstrar a sua capacidade de renda, a sua condição para poder estar enquadrado naquele tipo específico de financiamento, e a partir daí você, vamos dizer assim, regulariza, melhor do que legaliza, você regulariza o contrato perante o terceiro, que a partir daí também passa a estar vinculado a este contrato, que então era denominado de gaveta.
O advogado lembra também que o não cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato por qualquer uma das partes pode levar ao rompimento desse contrato e dá dicas de uma negociação ideal, especialmente envolvendo imóvel financiado.
No caso de contrato envolvendo imóvel, o ideal é que ele seja feito por um instrumento particular. Esse instrumento ideal é que ele seja registrado no cartório de registro de imóveis, para em seguida, num determinado momento em que as partes ajustarem, ser outorgada a escritura pública, a escritura definitiva, para que depois ela seja levada a registro. Porque tudo isso dá publicidade daquele contrato particular, que no seu nascedouro ele é válido e eficaz, ele obriga as partes, porque o objeto é lícito, não há proibição legal para que aquilo seja tratado e as partes são capazes. Superado esses três pontos, o contrato é válido e eficaz e vincula as partes. E para vincular terceiro, precisa da publicidade. Então, na verdade, o ideal é que esse contrato particular, denominado de contrato de gaveta, ele ganhe publicidade ao ser confeccionado. Quanto maior a publicidade, maior a presunção de boa-fé, maior a presunção de regularidade do negócio jurídico.
Acabamos de ouvir a advogada da Associação Nacional de Mutuários, Cristiane Aparecida Curcio Alves Moraes da Costa, e o advogado e especialista em Direito Civil pela USP, Aires Vigo. Eles explicaram aos ouvintes o que é um contrato de gaveta e os riscos que esses contratos podem trazer a uma negociação, especialmente na compra de imóvel. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.